continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui no Escala Brasileira. Lembrando que você que está em Macapá nos ouve em 93,9, você que está no Rio de Janeiro nos acompanha em 105,9 e a galera de Rio Branco nos ouve em 100,9. Muito obrigado pela sua audiência. Esse programa de hoje está muito especial. A gente está entrevistando o João Baroni. Ele está revelando alguns segredos que estão no livro que ele acabou de lançar, 1, 2, 3, 4, Contando o Tempo com os Paralamas do Sucesso. Mas, João Baroni, geralmente a arte das palavras, né, ela é associada principalmente ao compositor, o vocalista do grupo. Mas é claro que quando o baterista se aventura nesse mundo das palavras, é uma grata, é uma ótima surpresa, como acontecia com a banda canadense, o Rush, né? O baterista Neil Peart, ele escrevia letras lindas e profundas. Aqui no Brasil a gente tem o Marcel Yuca, que era o poeta do Rapa. E agora você, né, o maior baterista do rock pop nacional, trazendo pra gente essa história linda dos Paralamas do Sucesso, sob teu olhar, sob a tua perspectiva, alguém que viveu ali tudo muito intensamente, ainda vive. Diz pra gente quando foi que nasceu esse impulso que fez o maior baterista do rock nacional se aventurar para contar as aventuras de uma das maiores bandas de rock do Brasil.
Bom, maior baterista é discutível, né? Porque eu me considero um cara de muita sorte, primeiro de ter encontrado com grandes parceiros, né? Como é o caso do Bi e do Herbert, né? Sem eles eu não teria, enfim, como me expressar, né, musicalmente, e muito se deve, né, à maneira como a gente, como eu estava falando aqui, a gente interage, né, dentro da banda, da confiança mútua que a gente tem, e eu acho que a gente no Brasil tem um celeiro de grandes bateristas, né, a gente tem uma parceria muito grande, os bateristas, né, no Brasil se sentem como se fosse um sindicato, um grande sindicato, assim, porque quando um baterista aparece é bom para todos da categoria, né? Então eu sempre falo, né, que é preciso olhar para os outros grandes músicos que estão aí trabalhando, né? E o Brasil é um plantel de grandes bateristas que estão atuando aqui no Brasil, no exterior. Então é muito legal quando qualquer baterista ganha um pouco mais de atenção, um destaque, é sempre positivo para a nossa classe, né? De músicos, né? Percussionistas, bateristas. Então eu fico muito feliz e eu sempre divido esse meu momento de reconhecimento, de exposição com todos os bateristas, né? Do nosso Brasil e com os meus parceiros de banda, né? Dos Paralamas, porque sem eles eu não seria ninguém, né? E essa experiência toda com a música, ao longo de tantos anos já, mais de 40 anos que a gente se conheceu, a gente está aí celebrando aí esses 40 anos de estrada, né? Com shows e turnês e o Rock in Rio que a gente tocou, uma edição celebrando os 40 anos do festival, tão importante, né? No cenário, né, brasileiro e mundial até. E então eu achei que o tempo foi passando e eu pensei em tentar contar um pouco dessa história, né? E aproveitando esses 40 anos de estrada da banda, eu achei que seria oportuno, né, tentar lançar um livro, né, uma narrativa do meu ponto de vista ali, do banquinho, da bateria, né, onde eu vejo todo mundo ali e tal. Contando um pouco ali, como se fosse quase um diário de bordo, né? Um diário de estrada, né? E aí eu fiz algumas tentativas, assim, de começar a escrever alguma coisa. E aí, quando veio a pandemia, eu tive um pouco mais de tempo, né? De me dedicar a compor, né, esse material. E aí eu tive a sorte agora, no começo desse ano, né, de achar uma editora que topou esse desafio, né, a Máquina de Livros, lá do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu lançar o livro agora no segundo semestre, né, e estamos aqui, inclusive, dentro desse trabalho aí de divulgar o livro, né, enfim, acho que essa tentativa de contar essa história, né, passa muito por esse nosso momento aí de reafirmar, né, a nossa trajetória depois de 4 décadas, né, fazendo o que a gente faz, né, e se sentindo muito privilegiado, né, com esse dom mesmo, né, da música, né, e tudo que a gente conseguiu ao longo desse tempo todo, né. Nós somos o que somos por causa do que a gente faz, né, os Paralamas. Eu achei que podia ser, no mínimo, válido, né, fazer uma narrativa contando alguma parte dessa história, né, sob o meu ponto de vista, né.
Uau, sim, e o livro está realmente muito, muito bom de ler, uma leitura muito gostosa, tranquila, muito fácil realmente de ler. E para a gente que acompanhou a trajetória, que acompanha a trajetória dos Paralamas, saber um pouco mais a fundo sobre o que aconteceu naqueles dias, o que vem acontecendo com vocês, é um privilégio para nós. E que bom que você teve, né, essa inspiração e essa motivação para deixar esse registro para a gente, tá? Então, fechando esse bloco, vamos ouvir mais uma música. Escolhe aí para a gente tocar aqui e dá uma palhinha, comenta um pouquinho sobre ela, como foi a produção, algum detalhe interessante. Isso é sempre bom de ouvir. E estou sempre repetindo, no livro a galera vai poder conferir tudo isso e muito mais. Deixe-me ver aqui, pessoal, estou com o livro na minha mão. São 409 páginas. Na verdade, mais de 400 páginas, com detalhes muito legais sobre a história dos Paralamas do Sucesso. Vamos lá então? Você que é o nosso disc jockey hoje, qual música você escolhe para a gente continuar aqui no Escala Brasileira curtindo o som dos Paralamas?
Ok, pessoal, ainda falando então no Passo do Luí, vamos ouvir então um clássico aí dos Paralamas, que é O Meu Erro.
Sim.
Essa música ela é um bom exemplo do que a gente costumava fazer naquela época, que a gente ainda não tinha um repertório muito grande. Os nossos shows a gente enxertava um monte de música de outras bandas que a gente gostava, né? Como músicas do Lulu Santos, músicas do Lobão, do Traje a Rigor. Então a gente ainda não tinha um repertório muito grande para fazer shows naquela época. E aí, quando o Evans começou a compor essas músicas incríveis que a gente canta até hoje, naquela época a gente costumava experimentar essas músicas na hora do show, para ver a reação do público. A gente tinha ali uma proximidade ali grande, o Herbert sempre muito carismático, e quase que pedia licença assim: pessoal, agora a gente vai tocar uma música nova aqui, a gente queria saber o que vocês acham. Então era um recurso muito interessante na época que a gente usava. O Herbert falava para o público, né, que a gente ia tocar uma música nova, E era sempre uma boa medida para saber se a música funcionava mesmo e tal. E O Meu Erro era uma música que a gente tinha experimentado com alguns formatos, assim, com uma pegada mais rock. E aí teve um dia que a gente resolveu experimentar ela, assim, com essa levada um pouco mais dançante, assim, de alguma forma. E a maneira como ela foi gravada foi exatamente, né, esse formato que a gente chegou, com essa batida, com esse som de teclado na abertura, né, e principalmente com essa levada do baixo do Bi, que carrega a música em grande parte, né, o baixo do Bi Ribeiro, e essa maneira, né, do Herbert cantar, né, essa maneira meio angustiante, né, dele cantando ali, cara, quase uma desilusão amorosa. Então, O Meu Erro é um ótimo exemplo de como a gente trabalhava as músicas ao vivo antes de gravar, e quando a gente entrava no estúdio a música já estava bem resolvida, né, já estava bem preparada, e a gente só tinha o trabalho mesmo de tentar tirar um bom som, né, na hora da gravação, né? Vamos lá, meu erro.
Beleza, som na caixa.
Tambores rufando, e eu já não tenho. só pra estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor.
Você ouviu na Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com João Baroni. A segunda parte você confere na próxima semana aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.